Podcaverna.
Podcaverna.
Olá galera, está começando mais um Podcaverna, o Podcaverna número 9. No Podcaverna número 8, nós tivemos aqui a presença do fotógrafo Reinaldo Smolianski, que conversou com a gente. Pô, foi super legal o papo, nós batemos um papo sobre fotografia, muito bacana. Agradecer a galera aí que participou, que compartilhou os links, interagiu com a gente aí, brigadão. Um abraço especial pro Oswaldo Enoch, que eu não sabia que estava ouvindo a gente, fiquei super contente de saber da audiência dele. Oswaldo, brigadaço aí da sua audiência. Esteja sempre com a gente aí e participem, tá, galera? Eu sou Fernando Ramos.
E eu sou Marco Frez.
Hoje nós vamos bater um papo sobre mangás. Hoje, para esse papo bacana aí, nós temos a participação do Fabrício Fraga, que além de ser aficionado por mangá, é um trava-línguas também, Fabrício Fraga.
E aí, beleza? Tudo bom? Eu sou o Fabrício, eu sou estudante de desenho industrial na UFRJ, e hoje eu vim aqui bater um papo com o Podcaverna aí, para poder falar sobre os mangás.
Beleza, e nós temos também, além da participação do Fabrício, nós temos aqui a participação recorrente aí da Mariana Canto, que tá aí de novo com a gente. Beleza, Mariana?
Opa, tudo bom, galera?
Beleza, Mariana aí que tá dando o ar da graça de novo aqui no Podcaverna. Brigadaço aí da participação. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Valeu, galera.
Valeu.
Então galera, hoje nós vamos bater um papo bacana aqui sobre mangá e os nossos convidados aqui são o Fabrício, a Mariana e o Marquinho. Hoje ele vai fazer o papel duplo aqui. Ele, além de ser nosso apresentador, co-apresentador com a gente aqui, ele hoje também vai fazer o papel de convidado, porque o Marquinho de nós dois aqui é o único que sabe alguma coisa de mangá, porque eu não sei porra nenhuma. Inclusive, eu tava até comentando em off que é o seguinte, que se esse podcast ele fosse um podcast de vídeo e não de áudio, eu ia pegar uma fotografia minha, colar no papelão e deixar ali, porque eu não sei porra nenhuma.
Eu ia estar com aquele saco de pão na cabeça.
Beleza, então. Bom, então o assunto é mangá. Vamos falar um pouquinho das origens do mangá. Quem começa aí?
Marquinhos.
Bom, mangá no Japão, como quadrinho mesmo, ele começou a surgir depois da entrada dos Estados Unidos.
No pós-guerra, né?
É. Até mesmo no anterior começaram a chegar histórias estrangeiras dentro do Japão, que era um país muito fechado.
Certo.
Mas foi justamente no pós-guerra que começou a entrar histórias em quadrinhos.
Uhum.
E aí, pô, eles se basearam bastante nos quadrinhos americanos. No começo, foram traduções feitas dos quadrinhos americanos que chegavam lá, que não eram de super-heróis ainda, mas eles começaram a traduzir e vender.
Uhum.
Meio que ilegalmente, que eram traduções e tal, mas boa parte era em inglês mesmo.
Ah, entendi. Bom, só pra dar uma ilustrada aqui, o Fabrício tava comentando em off com a gente que a palavra mangá, na verdade, ela é anterior, né, Fabrício?
Sim, a palavra mangá, ela é de quando...
A palavra mangá surgiu no século XVIII, foi cunhada pelo Meshi Hokusai.
Uhum.
Ele é o cara que é conhecido pelas ilustrações e estilogravuras do Monte Fuji.
Uhum.
Ele tem 35, tá lá o famoso trabalho deles, 35 imagens do Monte Fuji, que incluem também cenas com tsunami e tudo mais, a grande onda e o Monte Fuji, a grande onda de Nagoya. A gente posta aí um link, vocês vão ver a imagem e vão saber do que se trata.
Beleza.
E ele cunhou essa palavra pra descrever o que seria o sketchbook dele, o livro de rascunhos, os rascunhos dele.
Uhum.
E, bom, ele desenhava coisas aleatórias,
uhum,
mas também desenhavam coisas em sequências.
Certo.
Não só sequências desenhadas, mas algumas continham alguns textos.
Uhum.
E ele chamava de mangá e um europeu, pegando a tradução de cada...
kanji.
De cada kanji que ele fazia, porque o mangá pode ser transcrito em 500 formas diferentes, é... 3, na verdade. 4, mas que seja. Pegou os kanjis e tal, e ele traduziu como desenhos irresponsáveis. Mas o que seria mais certo seriam desenhos aleatórios ou...
Ou casuais,
casuais,
né?
É. Alguma coisa assim.
Ah, beleza. Aí você tem o pós-guerra, você tem o domínio americano ali, né? No pós-guerra, a tutela americana, né? No governo japonês, né? Nos anos que sucederam a guerra, né? O 46, 47, daí pra diante. E, na verdade, então, o mangá moderno, ele deve ter surgido, então, de uma influência da cultura americana, dos quadrinhos americanos, sim, né?
É o que o Japão faz de melhor desde muito tempo. Ele pega os elementos de fora, os conhecimentos de outros países, no caso, pegou a cultura dos quadrinhos e tal, e transforma com a cultura deles. Eles adaptam aquilo. Eles mudam aquilo. Então, apesar de ter sido completamente influenciado as suas origens no quadrinho americano, você vê que o mangá, ele tem muita coisa diferente. Muita, muita coisa diferente.
É, você não consegue pensar em mangá que não seja com essa origem japonesa, não é isso?
Exatamente. Você já acha que tipo, o mangá nasceu ali e pronto.
Eu particularmente, eu não faria, se eu não soubesse, se vocês não tivessem dito isso, eu não faria uma correlação disso vindo de uma influência americana. Porque pra mim me parece uma coisa assim tão própria.
Ele tem uma característica própria, isso mesmo.
Sim, também quando você pensa em mangá, você não pensa na América, você sempre pensa no Oriente mesmo.
É verdade.
Agora, essa influência em WAF também, a gente estava conversando que tinha alguma coisa a ver com, principalmente, dos desenhos da Disney, não é isso? O traço.
O mangá atual, o cara que moldou o mangá atual, é um cara chamado Osamu Tezuka. Ele foi muito, muito inspirado nos desenhos da Disney, principalmente. E daí ele tirou essa característica que todo mundo conhece dos mangás, que são os olhos grandes, expressivos, as sobrancelhas expressivas e tudo mais.
É, que é uma coisa curiosa, né? Porque como o povo oriental, né, tem a característica dos olhos puxados, e você olha e o desenho deles lá tem aqueles olhões, né? Sempre muito grandes, né? É engraçado isso, né?
É pra demonstrar mais expressividade.
Parece que eles querem compensar.
É quase isso. Ele moldou essa nova forma do mangá e tal. Ele também foi quem incluiu nos quadrinhos japoneses as linhas que dão aquela noção de movimento. Você tem aquela noção de que o cara tá pulando ou o cara tá correndo em velocidade alta, em velocidade menor e tudo mais. O golpe de espada tá sendo rápido, tá sendo nessa direção, na outra direção.
É, ou seja, aqueles traços ali, mal comparando, se você pegasse um aviãozinho de papel e jogasse, é aquele desenhozinho que dá a intenção de que o avião tá fazendo um movimento e eventualmente uma trajetória, né?
E às vezes pode ter num quadrinho só isso, que quer dizer uma explosão, quer dizer alguma coisa diferente.
Entendi.
E ele também é o cara que criou as onomatopeias, que elas não ficam tipo só pou, splash, blá blá blá. Não, ele criou as onomatopeias de forma mais artística. Elas mesmo que se enquadram no que o artista está desenhando ali. Por exemplo, um slash, isso obviamente em japonês, ele ia desenhar lá, seja em kanji, hiragana ou katakana, que são os alfabetos que eles têm lá. Ele escreveria isso fazendo um formato de corte ou alguma coisa assim.
Ah, interessante, bacana isso.
Não seria só escrito slash, ou só tipo, como nos quadrinhos antigos americanos, tem tipo um pou enorme, que só tipo pou. Se fosse do jeito que alguns mangás escrevem, seria pou perto do soco, ou onde foi acertou, coisas do gênero.
Entendi.
Foi ele que começou a implementar esse tipo de coisa. Claro, foi evoluindo com outros autores e tal, mas começou com ele.
Pô, bacana. E quando é que, eventualmente, o mangá ele tomou uma proporção que fez com que isso extrapolasse as fronteiras ali do Japão? Você tem essa informação?
Boa pergunta, não faço ideia de quando é que começou a sair do Japão. Bom, provavelmente foi depois do boom tecnológico dele, que, tipo, começaram a vender coisas boas, vieram coisas boas do Japão, e aí começou a vir uma coisa ou outra da cultura deles, provavelmente trazido pelos próprios descendentes.
Possivelmente década de 70.
Talvez, acho que sim.
Ah, entendi.
Bom, do boom, assim, teoricamente seria mais ou menos isso.
E no Brasil?
No Brasil foi mais ou menos na década de 60 começaram a vir descendentes. É, pra cá trazendo alguma coisa de quadrinhos.
Ah, é? É. É legal.
É, tem até não lembro o nome dos caras também, não lembro o nome de editor e tal, mas tinha uns descendentes que criaram uma editora aqui e tal. Tinham começado a criar algumas coisas, tinha um quadrinho erótico, era na época de regime militar, então era censurado pra cacete, blá blá blá. Mas quando começou a vir bastante coisa mesmo pra cá, foi mais ou menos lá pra final de 70, início de 80, que aí começou a chegar os quadrinhos que já estavam mais famosos pra lá. E começou, mas antes mesmo dos mangás, começaram a passar animes aqui na TV aberta, principalmente na TV Manchete. Aí fazia sucesso de Speed Racer, os Tokusatsu, que são são aquelas séries de super-herói fantasiado, Ultraman, Spectraman, Flashman, Power Rangers,
Jiraiya,
Jaspion, tudo isso foi mais ou menos, foi percussor até mesmo do mangá aqui.
Quer dizer, essas outras expressões culturais aí abriram um pouco um caminho pra você poder ter um acesso melhor do mangá.
Exatamente, né? Pra uma outra parte do quadrinho japonês.
Existe algum quadrinho que é tipo muito raro e muito difícil de achar, tipo, primeira edição de HQ de Super-Homem. Existe isso, tipo, em mangá, tipo, algo muito, muito raro, assim?
Com certeza, com certeza. Eu não poderia dizer muitos. Mas um exemplo bom aqui no Brasil é o primeiro mangá da edição original do Sakura Card Captors. Você não encontra o primeiro por menos de R$120. E é um mangá que custava R$2,50 na época.
Aconteceu uma coisa comigo há pouco tempo na Bienal, que eu tava vendo uma sessão de mangás lá daquele tipo que você paga R$2 e leva um mangá. E eu pensei que eu tinha encontrado nessa pilha a primeira edição do Cavaleiro Zodíaco, mas quando eu fui ver a sétima. É porque a tipografia do 7 do 1 é muito parecida.
Foi quase.
E eu levei pra casa achando que eu ia fazer um dinheiro com ela, mas não consegui.
Só que não.
Quero botar no Mercado Livre logo.
foi quase, cara.
Então olha só, no que você tava discorrendo aí, você acabou falando um pouquinho do hentai, né? Que é um das divisões de gênero aí do mangá. Ah, tá. Então, mas bom, de qualquer maneira é o seguinte, isso abre pra gente aí a possibilidade de a gente dar uma conversada nessa divisão de gêneros e de público também, né? Porque quando o leigo, eu, quando você fala em mangá, dê a impressão de que mangá é uma coisa só e que todo o cara que consome o mangá, ele tá dentro de um tipo de público só e não é isso, né? Na verdade, você tem umas divisões, né? Então, conta um pouquinho dessas divisões aí pro nosso ouvinte aí.
Pô, lá no Japão, o mangá ele é vendido completamente diferente do que a gente tem aqui, em qualquer tipo de formato. Formato de venda de revista e tudo mais lá é muito diferente do daqui.
É, dá um exemplo.
Por exemplo... O mangá aqui, você compra já o encadernado, você já compra o volume completo.
Certo.
No Japão, ele é lançado semanalmente em revistas de quase 400 páginas. E nessas revistas tem o capítulo semanal de vários mangás diferentes, que são editados pela mesma editora e tudo mais. Uhum. E lá também tem informação sobre eventos, propagandas na revista e blá 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 blá. O mangá tá inserido ali, tipo, é a principal venda da coisa, mas tem mais coisas. E lá, essas revistas são focadas em cada tipo de público.
Aham, entendi. Aí, quer dizer, o mangá que está dentro de uma revista, ele na verdade ele tem o subgênero voltado para aquele público que consome aquela revista.
Exatamente.
Então dá um exemplo pra gente aí.
Bom, os mangás mais famosos e os animes mais famosos são os do gênero shounen. Shounen é a palavra japonesa para designar garoto, jovem garoto. É o que se encaixa Cavaleiros do Zodíaco, Naruto, One Piece, Dragon Ball Z. Os mais famosos, os mais clássicos, por assim dizer, são tudo shonen.
Tá, e aí é o seguinte, esses gêneros, essas divisões, elas servem tanto... Uma divisão que você classifica um mangá é a mesma divisão que você classifica um anime?
Sim.
Sim, tá, beleza.
É exatamente.
Até porque quando você citou Cavaleiros do Zodíaco, existe tanto o mangá quanto o anime.
Exatamente.
Né?
Porque o que fez surgir os animes foram os mangás. Tipo, os primeiros animes, como animes mesmo, que eram chamados de animes, foram saídos dos mangás. O primeiríssimo foi de uma obra do Osamu Tezuka, que em japonês eu não lembro o nome exatamente. Acho que é Tetsuan Boy, mas em inglês, e como foi levado pro resto do mundo, é Astro Boy.
Sim,
Astro Boy. Pô, bem famoso e tal. Teve até um filme, um remake em computação gráfica, não faz muito tempo, bem... Não é tão bom não, prefiro a obra original. Mas, pô, foi um desenho que passou aqui lá para as décadas de 90 e tal. Tem a mesma visão, porque justamente vem desse mundo dos mangás. Mas os gêneros tem todos os gêneros que você puder imaginar. Qualquer gênero que você quiser contar uma história, isso é algo que ele é completamente diferente do quadrinho americano. Quadrinho americano, normalmente as grandes divisões são DC e Marvel e é de super-herói.
Sim.
O europeu, você já tem mais subgêneros, você tem histórias mais novelísticas e tudo mais.
Uhum.
E no Japão, você tem gênero pra tudo o que você puder escrever. Você quer escrever uma história que parece uma novela mexicana, você tem um gênero pra novela mexicana, não importa o que seja esse nome.
Sim, mas que se encaixa.
Exatamente. Se você... Não seria nem o gênero, mas você é capaz de encaixar isso em algum dos gêneros que existem e você pode contar qualquer tipo de história. Os mangás, eles não são restritos a histórias fantásticas ou a heróis. Ou, sei lá, qualquer coisa de tipo, coisa que é o estereótipo que todo mundo vê deles.
Pode ser coisas comuns, é romance.
Tem muitas histórias muito boas que são banais. Conta a história de uma pessoa de que mora no vilarejo e blá blá blá. São, o modo que eles contam a história é que tem esse diferencial. Porque você não consegue imaginar um dos sucessos que fez. Eu não conheço ele muito a fundo, só conheço de nome e a história pinceladamente. Uhum. Mas um dos grandes sucessos que teve no ano passado, retrasado, foi o Silver Spoon, que é do mesmo autor de Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist é sucesso, é foda pra cacete, tudo mais. Mas o Silver Spoon conta a história de um garoto que morava em Tóquio e tudo mais, mas que ele queria fazer faculdade de agronomia e foi pro interior do Japão e é isso. O resto é só banalidades, coisas que acontecem com ele no interior do Japão, de um garoto da cidade que foi pro interior do Japão e tá lá fazendo, estudando agronomia, então tá lá no meio de animais, plantas e tudo mais, então tipo, você não espera grande coisa de um negócio desse e fez um sucesso do caramba.
Correndo o risco de falar uma bobagem grande aqui, o Pokémon também, ele é ele tá dentro disso, não?
Existe um mangá do Pokémon, mas o mangá do Pokémon fez o caminho completamente inverso de tudo. Porque começou com o jogo, a origem do Pokémon é o jogo de Pokémon.
Certo.
Depois veio o anime, o desenho, que as pessoas às vezes ficam com essa coisa de falar que anime no desenho é assim. Não se fuder vocês sim, que falam certeza. Que anime é desenho, porque anime é desenho. Você fala
eu achei que porque... tipo, você fosse daquele tipo de pessoa que odeia quem fala que anime é desenho. Porque eu falo porque é desenho que é por causa do traço, eu nem ligo, sei lá. Não
é desenho, pô.
Entendeu? Aí eu falo sempre desenho e sempre alguém me olha com cara de ódio, assim, não é desenho.
Desenho no sentido de desenho animação.
É, exatamente. Tá?
Desenho
exatamente.
O que as pessoas ficam com essa, tipo, anime não é desenho. Não, anime não é cartoon, porque que é um tipo de desenho animado, que é aquele tipo de desenho animado, tipo Dexter, tipo Meninas Superpoderosas, que é tipo, cada episódio é uma coisa diferente. É, você
não tem uma história.
É, você não tem a linearidade histórica. E o anime tem, mas o anime é um desenho animado. Então, tipo, é besteira ficar reclamando disso.
Então, vamos voltar pro mangá, porque anime
fala sobre anime.
É, isso.
Nós vamos ter um episódio só sobre anime.
Eu comentei mais isso, porque tipo, eu tinha falado que o desenho do Pokémon, porque quando eu comecei a ver Pokémon, eu não pensava que era, não sabia nem o que era anime, o que era mangá. Era desenho. e depois do desenho barra anime, surgiu o mangá também. Tem vários, na verdade, vários mangás que não são só de um autor, tem vários autores que fazem histórias sobre Pokémon. Então, tipo, fez o caminho inverso, que normalmente a obra original é o mangá. E aí do mangá surge o anime, e do anime surge um possível jogo. Um exemplo que é o grande sucesso atual agora, que é Shingeki no Kyojin, Ataque dos Titãs.
Titãs. Ah, tá.
Que é o anime da temporada agora, que é o que tá fazendo o maior sucesso. Surgiu de um mangá, por causa do sucesso do anime, agora já tem um jogo de 3DS. Então, tipo, esses mangás, o Shingeki no Kyojin, ele teoricamente se enquadraria como shonen, porque seria pra jovens e tal. Como tem muito mais violência e sangue e tudo mais, ele quase chega a se enquadrar no seinen. O seinen são as histórias que tem isso. Pode ter esse teu fantástico e tudo mais, mas tem um apelo muito mais pra violência, ou às vezes até pra temáticas mais sérias. Tem um apelo mais político, então ele foge daquela coisa mais que os jovens normalmente gostam de ler, que as crianças vão ler, então fica aquela coisa mais pesada.
Entendi.
Então é uma das justificativas pra ter essa subdivisão e tal, porque como as revistas são direcionadas pra tal público, você tem coisas diferentes. Tanto que existem revistas que são mais masculinas e tal, que além dos mangás, que tem um apelo um pouco mais sexual, não necessariamente hentai, mas tem um apelo mais sexual, que chega a ser o eti, você tem lá imagens de modelos dentro da revista. E entrevistas, blá, 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 blá.
Que ninguém lê, né? O pessoal pula.
Não, mas é porque as revistas lá, elas não são só de quadrinhos, entendeu?
Ah.
E lá, esse formato que a gente conhece aqui é o formato final dos mangás lá. Saem semanalmente, e aí depois de tantas semanas, fecham o encadernado e aí tem a venda de novo. E aí o cara que leu os semanais vai comprar o encadernado, porque ele quer a história completa ali.
Então o cara compra o encadernado depois, porque pra mim o cara ia colecionando aquilo e ele encadernava depois.
Não,
esse encadernado não vinha como fascículo, não. Ele vem.
Não, vem dentro de uma revista mesmo. E aí, depois de tantos capítulos, óbvio, fazendo sucesso, sai o encadernado, e aí o encadernado ainda faz mais sucesso ainda.
Entendi.
Tipo, as tiragens são, por exemplo, do One Piece, que já bateu todos os recordes de todos os mangás. É tipo, o mangá histórico hoje em dia. Eu duvido muito que algum mangaka vai conseguir bater o Eiichiro Oda, que é o autor, daqui pra frente. Ele bateu todos os recordes de venda, tipo...
Só fazer um parênteses aqui, o mangaka, pra galera que não conhece, que eu não sabia, o mangaka é o desenhista do mangá, né?
É, exatamente.
E também o roteirista pode ser chamado mangaka também.
Sim, então, sim.
Tá, beleza.
E eu tava falando do One Piece, o maior sucesso anterior ao One Piece era Dragon Ball. E, pô, Dragon Ball, mesmo qualquer um sendo leigo, sabe o que é Dragon Ball. Todo mundo conhece Dragon Ball e Dragon Ball Z. Era do Akira Toriyama, que é, tipo, o cara, ele é fodão e tudo mais. E o Eiichiro Oda, que é o autor de One Piece, ele é quase que o aprendiz do Toriyama. Pô, o Oda bateu todas as vendas de Dragon Ball, tipo, muito e muito e muita coisa mesmo, tipo... 45%, 50, quase 50% de toda a tiragem editorial do Japão é de mangá.
Pô, legal.
E ter essa supremacia de One Piece é muito grande. Numa das revistas lá, o Japão é um lugar muito estranho, como todo mundo sabe. Lá é revista de moda masculina. Em todo o resto do mundo, revista de moda masculina seria sinônimo de revista gay. Nada contra os gays, mas... E lá, numa revista de moda masculina, o Luffy, que é o personagem principal de One Piece, foi o primeiro personagem a ser capa dessa revista.
Olha,
é um personagem sendo capa de uma revista pra roupas de humanos.
Beleza, já que você tá citando alguns aí, vamos fazer uma rodada aí com a galera, só pra cada um dizer os mangás que tem lido e tal e tudo mais, só pra gente poder dar uma variada aí. Então, Mariana, diz aí, o que que você tem lido de mangá? O que que você curte ler?
Faz muito tempo que eu não leio, porque depois que eu me casei, não tive... eu não tenho tido tanta pegada, porque não sei se vocês sabem, meu irmão colecionava muitas revistas. Daí, pô, eu começava a pegar interesse. Daí eu lembro que um dos últimos que eu fui ler, porque eu achei que no curso todo mundo lia, era Naruto. Aí no curso tinha muita molecadinha que lia. Aí eu ficava lendo também, porque, pô, mó divertido.
Era modinha.
É verdade. Mas, tipo, é muito mais legal quando todos seus amigos estão lendo a mesma coisa e você que tá não fica boiando.
Você pode comentar. Não, você pode comentar.
Exatamente.
E às vezes acaba influenciando também você começar a ler alguma coisa porque tá certeza. Todo mundo lendo.
E daí o último que eu fui ler assim, e gostei foi Naruto, mas não é uma coisa que eu compre excessivamente igual os meus amigos compravam, porque eu acho que não tenho tanto mais esse interesse, porque eu fui desmotivada, desculpa.
Mas além do Naruto, o que, que mais você leu? O que, que você
curte?
O que, que você já curtiu?
Eu curto Sakura, porque é fofinho. Uhum. Então, como toda menina, eu curtia Sakura. Eu curtia além de mangá, eu curtia anime, né? Uhum. Início também me influencia bastante nisso.
Uhum.
Joguinhos, isso, uhum, eu curto. E eu acho que é só disso de relacionado a anime e mangá, é o que eu curto.
Beleza. E aí, Fabrício?
Ah, meu xodó maior é sempre Bleach, mas eu gosto também de algumas outras coisas.
Bleach é sobre o quê?
Ah, Bleach é sobre, como posso dizer, são os Shinigamis, que são os deuses da morte lá.
Completamente diferente do Shinigami de Death Note que você já conhece.
Sim, que eu também gosto bastante de Death Note, mas é um conceito totalmente diferente de Shinigami.
Sim, sim.
Mas aí conta aí, então.
A função deles no Bleach é ir à Terra quando tem que recolher uma alma. Uhum. Ou eles têm que purificar também algumas almas que acabam se tornando mais, que são chamadas de rolos, que acabam virando monstros e tal, e eles têm que dar fim a esses bichos, mas basicamente essa é a função deles.
E Bleach tem quantas edições já? Ou nunca mais vai parar?
Ah, no Brasil...
Já tá acabando, Bleach tá acabando. Naruto tá acabando, One Piece não vai acabar nunca, mentira, One Piece
vai acabar.
Vocês já perceberam que eu sou...
60 anos e não vai acabar.
Vocês já perceberam que eu sou fãzão de One Piece.
Não, ninguém percebeu.
Não, One Piece só tem 16 anos aí sendo lançado e chegou na metade ano passado. Então,
não,
tipo,
porque tô ouvindo assim, Bleach vai acabar já tem uns 2 anos, nunca acabou.
Não, mas Bleach tá no arco final e Naruto finalmente também tá no arco final.
E além do Bleach, o que mais você tem lido, Fabrício? O que mais tu curte?
De ler mesmo, eu li mais Bleach e eu também vi algumas séries pequenas, assim, de mangá, tipo Deadman Wonderland também, que é sobre uma prisão que ela é privada, ela é de propriedade privada, e eles fazem jogos com presos lá, e é muito legal que eles têm tempo de vida lá, cada jogo eles ganham mais tempo de vida dentro da prisão, e é um conceito bem legal. Tem o Sword Art Online, que eu comecei a assistir, é um anime que eu gostei também bastante, mas eu parei no começo, não sei porquê.
Sword Art Online é maneiro.
Tem o Another também, Another é uma...
Another é foda.
É muito bom Another, cara. Eu vou falar uma coisa só pra você que me ativou lá depois, que eu já assisti K-On. Você conhece, Marcos?
Cara, você me surpreendeu. Sim. Mas eu sei que é yaoi.
Não, tá doido?
Não é yaoi.
K-On é aquele... É um anime de umas garotinhas que formam uma banda.
Ah,
eu achava que você ia me zoar muito quando eu falasse isso.
Não, eu não conheço.
São de quatro menininhas, não são?
Sim.
Um troço assim.
Olha só, vocês dois conhecem eu, não.
Esse
eu não sabia o que era, não. Mas eu vou te zoar de qualquer forma, Valdi.
De qualquer forma é o seguinte, pro público leigo aí que tá ouvindo a gente, lógico, depois vocês vão mandar pra gente aí alguns linkzinhos pra gente também referenciar isso lá no post. Mas além desses que vocês curtem, assim, eu acredito que assim como você tem os clássicos do cinema, você tem os clássicos dos quadrinhos, é possível que existem também os clássicos do mangá, né? Os principais, os mais famosos. Vocês podiam nomear aí alguns?
Pô, eu tenho que dizer que essa coisa de clássico nos mangás é um pouquinho mais diferente, porque são os clássicos dos gêneros. Mas, como os gêneros mais famosos são o shonen e o shoujo, eu acho que vão ser praticamente todos nessa, mais ou menos nessa área. Mas fala aí.
Diz aí, Fabrício, vai lá.
Tem o clássico que todo mundo assistia na infância, que é Yu Yu Hakusho, né?
Yu Yu Hakusho é lindo.
Cara, acho que
é foda.
Acho que é tipo Dragon Ball, cara. Acho que todo mundo assistiu isso.
Mariana?
Um mangá clássico, que eu acho, Cavaleiro Zodíaco.
Com certeza.
Ah, beleza.
Algum que você conhece, Fernando?
Eu? Rapaz, olha só. Eu fui introduzido ao universo do mangá recentemente, então eu tô tentando ler o Bakuman. Só que é o seguinte, aí vamos morrer todo mundo agora. É o seguinte, essa parada de você ler de trás pra frente é um troço que deixa o cara muito doido, cara. E aí eu tentei me pendurar de cabeça pra baixo pra ver se, pô, né, ficava mais confortável. Mas, cara, quando eu peguei o primeiro volume do Bakuman, eu falei assim, pô, essa parada eu li em uma hora. Eu tô 15 dias ali, viu, acho que eu não consigo acabar de ler aquela
porra. No primeiro volume.
Claro, que essa época do ano é a época do ano que o trabalho pra mim enrola bastante. E, lógico, entremeado com isso, eu tenho ali aquelas minhas milhões de séries que estão acumuladas, livro que eu tô lendo e outras coisas.
E Death
minhas
Note
contas
também, que você tá
e
vendo.
E eu tô assistindo Death Note e, enfim, minhas contas chegam todo mês, então eu não posso também gastar tanto tempo.
Você, tipo, quando você fica lendo muito, você já pegou um livro e começou a ler o contrário, depois você foi ver que tava fazendo, tipo, você começou a ler de
trás. Livro não, mas
eu já fiz isso.
Não.
Eu faço isso direto com quadrinho e tirinha na internet. Quadrinho e tirinha
é automático. De trás pra frente, caramba.
Exatamente, eu tipo... Não, pera, não tô entendendo nada, volta. Ah tá, eu tô lendo ao contrário. Aí, isso é automático. Eu leio mangá, tipo, pô, quase que diariamente.
Agora então, vamos pro momento heresia aqui da parada. Pô, como eu sou newbie na parada, né, enfim, eu vou dar minha opinião sobre o que eu acho, assim, das histórias e tudo mais, né? Eu tô, qual é a minha experiência de contato, assim, maior com isso? Eu tô tentando ler o Bakuman, e em termos de anime, eu tô assistindo lá o Death Note. Acho interessante, a história tem consistência, é legal. Agora, lógico, tem uma questão cultural ali, que é diferente você tomar contato com uma coisa produzida lá no outro lado do mundo, com uma coisa que é produzida nos Estados Unidos, que tem uma indústria cultural muito mais, que tem uma entrada muito maior aqui no Brasil. Então a gente está muito mais habituado com a cultura americana, logicamente, do que a gente, que eu digo, é o público de um modo geral. Então, o que eu observo, assim, é uma característica que para mim é muito patente aí nessas histórias, é que as expressões, elas são muito no extremo. Então, quando o cara é fofinho, ele é fofinho demais. Quando o cara, ele tá com raiva, ele tá quase cortando a cabeça do outro. Quando o cara tá rindo, ele tá se esguelando de rir. né? Acredito que isso seja lógico por força do estilo mesmo, o estilo seja assim, né? Então tem essa diferença que eu vejo assim, marcada. Não, isso não é uma crítica, é só uma característica que eu observo que seja, né? Agora, de modo geral...
Depende muito do gênero também.
É, depende do gênero. Também não tenho bagagem pra poder falar sobre isso. Tô falando dentro desse que eu tomei contato, enfim. Agora, eu tô achando uma experiência de qualquer maneira interessante, porque te abre o horizonte pra você olhar um negócio que, em princípio, você pode até ter um preconceito, né? Ah, não, eu não tenho o hábito de ler isso, então, mas você se abrir pra poder ler isso e poder ter contato com isso, mesmo que isso não venha se tornar uma coisa, um hábito ou tudo mais, mas eu acho que é uma experiência interessante. Eu aconselho você ou nosso ouvinte aí que não consome mangá, pega o mangá pra ler. De repente é um negócio interessante, vai que você gosta. A gente em outros episódios estava falando das formas diferentes de você consumir cultura hoje. E o mangá, você tem hoje N repositórios aí na internet que você consegue ler vários mangás, né, Marquinhos?
Sim, eles saem semanalmente. Semanalmente sai um capítulo novo. Então é aquela coisa, você fica esperando uma semana para ler o próximo. Isso às vezes é um saco.
E você lê direto...
Mas eu leio direto.
Na tela, tipo, né?
Sim, pô, normalmente sai um dia depois... do Japão, mas já no Japão, dois dias depois, mas já teve algumas vezes de sei lá como, por exemplo, em vésperas de feriados japoneses e tal, ou vésperas de feriados tipo Natal, saiu o mangá antes na internet do que a publicação física no Japão. Já aconteceu de sair por esses meios. Que não sabemos como aconteceu. Ele saiu, tipo, uma semana antes do que sairia fisicamente. Então, tipo, a galera já tava lendo antes dos japoneses que compram as revistas, sabe?
Tava tudo escaneado.
Levando em consideração que hoje a produção de tudo que você tem passa necessariamente por uma produção digital, então uma ilustração, uma finalização passa por uma questão digital, o fato de você ter isso vazando e chegando por outros meios aí é normal que aconteça.
Apesar de que, bom, não sei exatamente atualmente, mas há uns, sei lá, 5 anos, ainda se usava muito fax lá pra você enviar seus mangás. A arte final deles é mais por Xerox.
Bom, beleza. Vamos falar um pouquinho do mangá feito no Brasil com as histórias brasileiras, né? Quem é o precursor disso? Eu posso citar aí pra vocês, por saber, assim, de pesquisa mesmo, que a Turma da Mônica Jovem a gente pode considerar um mangá brasileiro, né?
Sim, verdade.
Sim.
Então, antes da gente entrar nesse assunto, só pra falar uma curiosidade muito foda, quando o Osamu Tezuka esteve aqui no Brasil, ele conversou com nada mais nada menos que o Maurício de Souza.
Sim.
E eles tinham planejado criar coisas e tal. Eles tinham planejado até mesmo criar uma animação entre os seus personagens. Mas aí o Tezuka morreu e... Ah, pô, foda. Tipo, o cara do mangá lá no Japão e o cara dos quadrinhos aqui no Brasil juntos. Maneiraço.
Vou abrir um parênteses aqui porque eu sou fãzaço do Maurício de Souza. E, enfim, meu sonho, um deles, é ter o Maurício de Souza no podcast. Seria um negócio assim, espetacular. Se um dia na edição 328 do Pod Caverna a gente conseguir isso, aí a gente vai lembrar desse episódio aqui número 8.
Eu vou com certeza perguntar pra ele como é que foi o encontro com o Tezuka lá nos seus idos 80 e sei lá quanto.
E eu acho o seguinte, bom, o Maurício de Souza, ele é um cara que, além de ser um empreendedor nisso aí, ele é um cara que tem assim uma visão muito fantástica. Ele trouxe respeito pro quadrinho brasileiro, né, da forma como ele produz e tudo mais.
Sim.
Parece que a esposa dele é oriental, não é isso?
Que eu saiba.
Então, de determinado modo, eu acho que isso também possa ter causado alguma influência ali pra ele, né? Bom, agora, além da Turma da Mônica Jovem, porque eu tô falando aí de uma grande franquia, que é uma grande produtora.
Eu achei que ia dar errado. Eu achei que o Turma da Mônica Jovem ia dar errado, mas eu tô vendo que tem dado muito certo.
Não, pelo contrário. Desde o começo eu achei que ia dar certo por causa da Turma da Mônica, mas quem lia a Turma da Mônica na infância...
Sim, quem lia. Eu acho que foi, tipo, uma jogada muito genial, porque o da Turma da Mônica Joga, ele fez o seguinte, o pessoal que lia mangá, obviamente, já lia quadrinhos, já lia a Turma da Mônica antes. Então, todo mundo falou, Turma da Mônica mangá, maneiro, vou começar a ler. Mesmo que não tenha gostado, mesmo que tenha continuado, pegou pra ler em algum momento. Era um mangá com a Turma da Mônica, tipo, foda. E o pessoal que nunca leu mangá na vida, mas leu Turma da Mônica, falou, um projeto de uma turma na Mônica de modo diferente. Tipo, e jovem, eles cresceram. Pô, vou ler também. Então, tipo, eles conseguiram pegar o público, ampliar o público do mangá com o pessoal da turma da Mônica e introduzir isso pra eles também. Tipo, uma nova, um novo formato de quadrinho.
Pô, mas eu posso dizer pra você o seguinte, que a turma da Mônica pra mim é eterno, cara. Eu me amarro. Adoro. Se tiver um quadrinho, porra, da Turma da Mônica, com aquelas historinhas lá, com os planos infalíveis lá do Cebolinha, bicho, eu me amarro daquilo, acho isso espetacular. Agora, e a gente tem, porque eu tô falando aqui de uma grande produtora, que é a Maurício de Souza Produções, mas certamente a gente deve ter outros produtores, até independentes aí, que produzem mangá no Brasil, não? Com histórias brasileiras e tal.
Logo no início, quando saiu, tipo, a Dragão Brasil e tal, que é uma revista que hoje em dia é voltada basicamente pra RPG. Eles tinham algumas histórias e tal, e eles tinham até criado um formato de RPG que meio que parodiava as animações, os seriados, os mangás japoneses e tal. E creio eu que tenha saído disso. Mas pouco depois começou a sair o Holy Avengers, que é um mangá feito aqui no Brasil. E teve uma recepção boa, uma tiragem boa. Hoje em dia não tem mais, mas...
Mas teve sim o mangá?
Eu não tenho certeza porque eu nunca parei pra ler. Mas eu consegui... Eles estão disponibilizando agora todas as edições. Na internet.
Que legal.
Beleza, o Roller Avengers tem esse nome porque eles pensavam em botar isso pro mercado externo, chegou aí pro mercado externo ou não?
Não sei, mas eu acho que, tipo, é aquela coisa de, pô, você tem um nome e, pô, anos 90, você tem um nome na maneira, obviamente você vai botar alguma coisa em inglês ou uma coisa que você lembra. Tipo, acho que não tem conhecimento pra dizer se ia não.
Era só pra saber mesmo se havia essa intenção aí por trás ou não.
Não sei se havia essa pretensão ou não. Mas tem bastante outras coisas aqui no Brasil.
Agora, uma coisa que eu vi, assim, que pra mim, pô, ficou muito marcado, foi o seguinte: ter descoberto que o Renato Aragão fez, a partir de uma associação dele com alguém aí, o Didi e Lili, que é Lili, a filha dele, né, Lilian, e que ele fez lá um mangá, com certeza não prosperou, porque durou apenas 10 edições, e que acredito que o público do mangá não deve ter se prestado a adquirir isso aí, tanto que foi um negócio que não deu certo, né?
Foram várias coisas que saíram depois da Turma da Mônica Joga, tentaram pegar carona no sucesso que fez e foi pra baixo. Tipo, Luluzinha em mangá.
É, mas o Luluzinha tinha, acho que existe até hoje. Tem, inclusive tem...
Não, tem, mas não faz o menor sucesso.
É, inclusive no Jornal Globo, nas tirinhas do Jornal Globo, se eu não me engano, uma delas é o Luluzinha Tinha, se eu não me engano.
Bom, mas aí é em formato de tirinha.
Ah, tá. Que é diferente de você pegar...
É diferente de você pegar e fazer uma história em mangá e tal. Mas o Brasil, eu conheço pelo menos duas revistas que tentaram copiar o molde japonês. Não sei o quanto sucesso estão fazendo as duas, porque é muito difícil de conseguir elas aqui na banca no Rio.
É mesmo, cara?
Apesar de que uma delas é daqui do Rio. Eu não sei qual é o problema de coisa.
É.
A daqui do Rio é a Manga Pride, e o que eles fazem? Eles lançam, tipo, mensalmente, bimensalmente, sei lá, e os mangás por capítulos.
Uhum.
E os mangás são feitos por artistas brasileiros, de diversos cantos. E essa Manga Pride aqui do Rio, ela aceita, se eu não me engano, ainda tá aceitando autores novos e tal, e qualquer dia desse eu vou tentar. E a outra é a Ação Magazine. Essa tinha um formato editorial um pouco melhor do que a Manga Pride. Só que eu não sei o que aconteceu, desandou, não faço ideia. Teve briga lá dentro da editora e tava ruim demais pra chegar em outros lugares. Acho que era de São Paulo, acho, do Sul, não tenho certeza.
Entendi.
E eu não sei se foi continuado ou não, mas a qualidade dos quadrinhos era muito boa. Claro, eu tenho alguns quadrinhos que eu olho, tipo, porra, a qualidade é horrível, horrível mesmo. Já vi quadrinho na internet com uma qualidade infinitamente melhor. Mas, pô, tá começando, normalmente claro, essas coisas são, tipo, muito fundo de garagem.
Não, e assim, não. Você tava dizendo o seguinte, que é difícil até encontrar aqui no Brasil a produção brasileira. Sim. E aquela que chega lá do Japão, lá do outro lado do mundo, você encontra com fartura aqui. Então, isso, eu fico pensando...
Entre aspas.
Não, tá, mas tudo bem, mas eu fico pensando o seguinte, o cara que quer viver disso, o cara tá ferrado. Então, imagina que até a qualidade pode eventualmente não ser muito boa, porque o cara não tem tempo para se especializar, para se dedicar àquilo, porque eventualmente o cara tem que fazer uma outra atividade, e aquilo dali, não justificando, entendeu? Mas... vira uma coisa meio amadora, porque o cara não consegue se profissionalizar.
É, sim, mas tem muitos quadrinistas brasileiros que, pô, mandam bem pra cacete, entendeu? É mais que como a questão editorial nova e tal, pegou o que tinha na hora, tá? Mas, pô, apesar dos traços não serem... não me agradarem muito, pô, eu tenho de qualquer forma que aplaudir qualquer um deles, porque, pô, eles estão fazendo uma das coisas que eu sempre sonhei, cara. Tipo, é ter seu mangá editado ali, então...
E vivendo da arte, praticamente.
É, cara, mesmo que os traços não me agradem e tal, pô, o cara tá mandando mesmo cacete.
Mariana?
Tipo, não dá fechado, já produzido, tipo, jornal, revistinha mesmo, eu não conheço. O que eu conheço, que eu acho que chega muito próximo de ser um mangá brasileiro, que vai ir até ser minha dica, é uma ilustradora chamada Willa Fox. Ela tem um traço muito de mangá, uhum, e ela faz quadrinhos e divulga no blog dela.
Pô, legal.
Que eu acho legal.
É uma coisa que eu até tava pra dizer depois. Tem muitos e muitos e muitos sites, eu tenho feeds de alguns, que você tem mangá diretamente pra internet.
Sim.
É.
E, tipo, são muitos mesmo, muitos mesmo. Tem alguns até brasileiros, mas que escrevem em inglês, porque o público normal desses sites é em inglês e tal.
Sim.
Mas, pô, é muita coisa, muita coisa. Então, tipo, é uma opção pra você ler.
Eu pesquisei aqui alguns mangás brasileiros, eu achei alguns que vocês falaram. Uns que eu nunca ouvi na minha vida, tipo, um chamado Tigre, que parece que o traço é maneiro, pelo menos pela capa.
É,
mas eu nunca tinha ouvido falar.
Manda o link pra gente depois. A gente pode
mando sim.
Bom, então é o seguinte, galera, olha só, o assunto, logicamente, tem assunto pra caramba aí, a gente pode até voltar esse tema depois num outro episódio, mas só pra não deixar de citar, o que eu acho interessante, assim, do mangá, desdobramentos culturais que o mangá de repente veio a ter, né, e que hoje fazem até eventualmente o caminho inverso, como o Marquinho tava falando lá, do próprio Pokémon, né. Quais são esses desdobramentos? As convenções, né, os encontros ali que você tem, então, vai ter um agora, né, Marquinho, pra esses dias, não vai?
Como a gente vai... vocês vão estar ouvindo isso provavelmente na segunda-feira.
É, já passou.
Esse final de semana ocorreu, mas ocorrerá. É estranho falar ocorreu quando ainda não aconteceu, já que ainda não lembro. Mas que seja, tem o Anime Family aqui no Rio.
Anime Family bem famoso.
Não. É, verdade.
E que eu não vou porque eu não posso.
Então você que tá nos ouvindo no futuro, e o futuro pode ser essa próxima segunda-feira agora, já era, mas enfim, esses encontros são interessantes, porque aí você tem lá o cosplay, você tem a possibilidade inclusive de comprar coisas que você eventualmente não compra na banca, não encontra na banca, né?
O mangá, o mangá, ele tem os desdobramentos, você tava falando de desdobramentos e tudo mais. Pô, o mangá, ele fomenta uma indústria muito além da editorial.
Uhum.
Porque o mangá, ele, pô, posteriormente pode virar um anime.
Uhum.
Ele posteriormente pode virar um jogo. E vende o que eles chamam de gachapon, que são figuras. Em formato dos personagens e tal. Isso vende pra cacete.
Uhum.
Tem aqueles mangás que nascem puramente pra vender coisas, tipo Beyblade.
Uhum.
Tipo, Beyblade nasceu como mangá e depois todo mundo tinha Beyblade, cara. E o Yu-Gi-Oh! A mesma coisa, tipo, nasceu como Beyblade. Mangá.
Ainda tenho minhas cartas aqui.
Aqueles joguinhos, né?
Tipo, pô, o mangá não fica... A indústria do mangá não fica só nos mangás. Elas saem pra muita coisa, tipo, tem N coisa, roupa, acessório... Pô, fomenta a indústria muito maior do que os meros quadrinhos.
Beleza. Galerinha, pô, brigadaço da participação de vocês. Pô, foi um prazerzaço falar com vocês. A gente vai possivelmente voltar esse assunto aí, porque tem muita coisa pra se falar sobre isso. Com certeza a gente vai ter um programa número 2, um número 3, número 4 desse aí, sobre mangá. Logicamente a gente vai ter também alguns que a gente vai falar sobre cosplay, sobre anime, tá? Então, isso aí é só o primeiro de uma série, tá beleza? Fabrício, brigadaço aí da sua participação, você ter dado seu tempo aí pra gente, ter contribuído com a gente aí, brigadaço. Foi um prazer falar contigo aí, beleza?
Pô, igualmente, obrigado a vocês pelo convite aqui. Por mais que eu não tenha acrescentado muita coisa, eu aprendi bastante coisa com vocês e eu gostei muito de participar.
Beleza.
Relaxa, que essa é só a primeira participação, depois a gente aluga mais.
E qualquer hora dessa, tá, a gente combina pra você vir aqui, fazer aqui pessoalmente, a gente tomar uma cerveja de trigo aí, né, Marquinhos?
Pô, eu gostei.
E você vai ter que tocar o seu violino.
Opa!
Beleza. Com certeza, leva amarradão.
Mariana, pô, brigadaço mais uma vez de participar. Obrigado com a gente aí. Valeu.
Muito obrigada.
Conta aí pro ouvinte que ainda não ouviu o episódio número 7 que você participou, não foi?
7. Isso. Ouça o episódio número 7, que é o melhor episódio do universo. Ah,
meu Deus, é muita humildade na pessoa.
Porque no episódio número 7 nós falamos do melhor site de noivas do mundo.
Do melhor site do universo.
Qual é o site?
É o melhor blog, é o noivanerd.com.br.
Beleza, então, galerinha. Brigadaço aí, valeu. Daqui a pouco a gente volta.
Falou.
Então.
Valeu.
Valeu.
Pieces sleeping all alone. Someone kills the pain. Spinning in the silence. She finally drifts away. Someone gets excited in a chapel yard. Catches a bouquet.
Dicas do Podcaverna.
Galera, finalzinho do programa, sempre rola a dica do Podcaverna. Então, vamos lá. Fabrício, qual
a
sua dica?
A minha dica é um site chamado superplayer.fm, que ele faz playlists de músicas de acordo com o gênero e também de acordo com o seu dia a dia. Se, por exemplo, tem música pra quando você tá cozinhando, música pra quando você tá no bar, bebendo.
Música pra quando você está cozinhando, gostei disso.
Sim, tem música pra quando você tá correndo e também é dividido pelos mais diversos gêneros. Tem tudo que é gênero que você imagina tem lá. Tem ska, tem pop rock, indie.
Maneiro.
Até funk e ostentação tem lá. Se você quiser ver seu MC Guimê, você pode clicar lá e ouvir.
Não.
Better not.
Só complementando essa dica aí do Fabrício, eu já conheci esse site porque foi até a dica da Mariana. E ele tem um aplicativo tanto para Android quanto para iOS. Então é bem legalzinho também.
É, e o Windows Phone nunca tem nada legal.
Porque ninguém gosta do Windows Phone.
Eu gosto.
Até o Firefox OS vai fazer mais sucesso.
É possível. Mariana, qual a tua dica aí?
Minha dica é a página com miniaturas de fantasia mais legal de todo o universo. Jack Hills Studio.
Muito legal.
Não conheço.
É porque você não é a pessoa mais legal do universo. Só pessoas mais legais do universo, sabe?
É porque eu ainda não cliquei no link.
É, mas eu já te convidei pra curtir a página.
Cara, Facebook é algo que eu não uso. Eu tenho, ele está lá. O Podcaverna está lá, mas eu
a
não
estou
lá. A
minha segunda dica é não adicione o Marquinhos no Facebook, porque ele não vai ligar pra você.
É tipo isso.
E a tua terceira dica é bem legal, diz aí.
É da ilustradora Ila Fox, que ela tem, ela faz umas ilustrações no estilo de mangá, e ela separa por várias categorias. Então, quando ela tá de TPM, ela tem a personagem chamada Foxzilla, ela tem um outra tirinha que é o Ovelhinho, que é a ovelha distraída, que parece muito comigo, esquece que tá fazendo as coisas.
É, tem até o cabelo cacheadinho, né?
É, exatamente. E ele é tipo, ele vai pegar uma coisa e esquece que ele tava fazendo antes. Isso sou eu.
Beleza, então. Marquinhos, sua dica.
Pô, eu tenho muitas dicas pra dar sempre, mas eu tento botar menos, que é pra não atrapalhar tanto o Fernando depois. Uma das minhas dicas é o livro que me ajudou a conhecer mais sobre mangá e tal, que eu gosto pra cacete. Eu consegui comprar esse livro por R$20 na faculdade, e eu sei que isso tá muito barato, provavelmente ele tá bem mais caro quando vocês forem tentar comprar ele.
Qual é o nome do livro?
O nome do livro é Mangá, Como o Japão Reinventou os Quadrinhos. Por Paul Gravett.
Legal.
Pô, é um livrinho bem grandinho, tem lá 180 páginas, e ele passa pela história do mangá, da origem dele e tudo mais, como ele teve todos esses seus subgêneros, o sucesso deles, a repercussão disso na cultura japonesa. E ele também trata de alguns subgêneros, se aprofunda ali, né, na história de cada um, mas é bem legal. E o mais legal de tudo é que tem exemplo pra cacete, tem muitas imagens de quadrinhos.
Pô, bem ilustrado, então, legal.
Pô, ilustradaço. O copyright pra fazer esse livro aqui deve ter sido bem caro, porque... pô, é muita coisa.
Beleza.
E você, Phil? O que você tem aí de dica pra gente?
Bom, a minha dica é o CD The Numbers from the Beast. Esse CD é um tributo ao Iron Maiden E o bacana desse álbum é que ele não são bandas completas assim, tocando Iron Maiden. São grupos de artistas. Então, por exemplo, você tem lá The Trooper, interpretado por o Leme do Motorhead cantando, o Phil Campbell, que é guitarrista do Motorhead, também tocando guitarra, o Chris Slade, ex-baterista do AC/DC, tocando bateria nessa música. Então, quer dizer, todas as músicas desse álbum, elas são grupos de artistas diversos, de diversas bandas, tocando as músicas. E só tem clássicos ali. Tem Aces High, tem The Trooper, Two Minutes to Midnight. E assim, é um álbum com 11 faixas. Cara, muito legal, recomendo pra caramba. Você que curte Iron Maiden, é muito legal. E ouvir o Leme cantando The Trooper é o máximo, cara. Show de bola. Galerinha, pô, mais uma vez, obrigado aí da participação de vocês. Valeu. Fabrício,
obrigado a você pelo convite aí.
Pô, obrigada.
Fabrício, pô, além de tudo que a gente disse dele aí, Fabrício é um ouvinte de primeira hora aí do Podcaverna. É um cara que tá com a gente certeza. Lá desde o início, dando uma força pra gente. Obrigadaço aí também por essa força, tá, queridão? Obrigadão aí. Mariana, brigadão, valeu?
Alô,
valeu. Então a promessa foi cumprida, que aquele foi só o primeiro de alguns outros que você ia participar, valeu?
Isso,
aí os próximos a gente vai cobrar uma grana aí, porque a gente tá precisando de dinheiro, valeu?
A gente vai fazer o Fabrício tocar o violino dele numa esquina e juntar o dinheiro pra pagar a hospedagem.
Caraca, você vai conseguir pagar a hospedagem com 25 centavos, cara? É o máximo que eu vou ganhar.
Fabrício, além de tudo, é violinista.
Violinista.
Pô, legal. Ah,
um pouco, né? Eu arranho um pouquinho no violino, também não chego a ser.
Quer dizer, a gente vai fazer um jam session aqui. Eu tocando guitarra. Pode e o Fabrício tocando violino.
E eu estragando tudo com a minha garra.
É isso aí, mano.
Beleza, então. Valeu, então, galera. Até o próximo Podcaverna. Valeu, abração.
Valeu.
Valeu.
Beijo.
Conteúdo desse podcast representa única e exclusivamente a opinião de seus realizadores e convidados. E opinião é igual a cada um tem o seu. O conteúdo desse podcast é livre e pode ser reproduzido, desde que citada a fonte e desde que não seja para falar mal dele. Podcaverna.